Olá a todos, estamos chegando na nossa programação, estamos aqui no SESI de Marau, que fica no bairro Frei Adelar, no município marauense, para conversar com uma turma animada por aqui, que participa do contraturno escolar do SESI de Marau, o Matheus Augusto, Taylor Reginato, Maria Eduarda Zanunes, Francisco Quevedo, Samuel Taborda da Silva e o Davi Ribas, que não está aqui presente hoje, mas também faz parte desse grupo que está representando Marau em competições dentro do cenário da robótica. Também estamos aqui acompanhados da instrutora Ana Luísa e da monitora Maikele Bugs. A gente começa exatamente com a Ana Luísa para explicar que esse pessoal aqui está sendo destaque a nível até já estadual, de etapas regionais, enfim, mas o conhecimento que eles estão passando e também os ensinamentos no contraturno escolar já são motivos de destaque e muito orgulho aqui para a nossa cidade de Marau. Bem-vinda à nossa programação, Ana Luísa, como vai?
Boa tarde, ouvintes. Nós estamos, então, competindo. A competição ela é a FLL, a First Lego League, e, a partir disso, nós começamos na etapa interna aqui, então a gente fez o torneio interno com 8 equipes e passamos para o pré-regional. No pré-regional, nós competimos em um primeiro momento com a cidade de Erechim e passamos. E depois disso, a gente precisou fazer um projeto de inovação. Esse projeto de inovação, a gente fez um vídeo com ele, as crianças apresentaram esse vídeo, foi mandado para Porto Alegre, nessa etapa nós competimos contra Santa Rosa, e a partir disso nós também passamos. Então agora nós vamos para a etapa regional em Porto Alegre.
Bacana. Em relação a esse contraturno que vocês fazem aqui, que é exatamente pensando nessa ideia de dar autonomia, de principalmente dar mais liberdade para a criação dessas crianças, que vocês vêm atendendo com maestria também, Maikele.
Isso, dentro do contraturno a gente tem 3 trilhas, então é corpo, ritmo, expressão, sustentabilidade e empreendedorismo e pesquisa e tecnologia. Então, dentro da trilha de pesquisa e tecnologia, eles trabalham a questão da robótica e como desenvolver, resolver problemas do dia a dia utilizando a tecnologia. Então, no dia a dia, eles aprendem sobre a robótica e outras questões relacionadas com a tecnologia, e foi dentro dessa trilha que eles começaram com o torneio de robótica.
Perfeito. Em relação ao trabalho de vocês ainda aqui nesse contraturno, temos hoje mais ou menos quantos alunos? Vocês ficam responsáveis apenas com o contraturno dentro da robótica ou também das outras trilhas?
Então, como instrutora, eu trabalho com todas as crianças de todas as trilhas. Então, todas as monitoras e monitores passam pelo FabLearn, que é essa sala onde a gente desenvolve essas atividades com tecnologias, ferramentas. Também trabalha a questão da robótica. Nós atendemos hoje em torno de 150 crianças. Pelo FabLearn passam essas 150 crianças, divididas entre manhã e tarde. Na trilha de pesquisa e tecnologia, tem 2 monitoras, então uma que trabalha com a turma dos mais pequenos e a Maikele que trabalha com a turma dos maiores, então de 9 até 14 anos.
Estamos já em setembro, então a pergunta talvez possa ser já conclusiva. Ainda não temos mais possibilidade das crianças se inscreverem ou sim, quando abrem as rematrículas e matrículas?
Nós temos agora, então, as inscrições, em um primeiro momento as inscrições através do site e, posteriormente, lá por dezembro, a gente tem as matrículas. Então, são chamadas as crianças que passaram através da inscrição para a matrícula.
Perfeito, bem explicado isso. Então, vamos conversar agora com 2 representantes aqui, exatamente, desse grupo. Converso aqui com o Matheus Augusto e também com a Maria Eduarda Zanunes. Matheus, conta pra gente um pouco dessa emoção que está representando o SESI, o município de Marau, nessa competição e principalmente o que vocês desenvolveram.
Então, primeiramente, é um orgulho estar representando a cidade de Marau, uma cidade do interior, podendo representar essa cidade lá em Porto Alegre. Então, falar um pouco sobre o nosso projeto de inovação, que a gente competiu contra Santa Rosa. A gente tinha que achar algum problema e ao longo da pesquisa, nós encontramos um problema que nos chamou a atenção. Foi sobre a comunicação de arqueólogos que estão em diferentes localidades, arqueólogos que estão à distância. Então, a intuição do nosso site é reunir as informações para os arqueólogos. Então, se tem um arqueólogo no Brasil e um nos Estados Unidos, e eles não se conhecem e não têm número de WhatsApp, aí o que está no Brasil tem o mesmo problema que o que está nos Estados Unidos. E aí o Brasil resolve o problema, o que está no Brasil resolve o problema dele, ele vai colocar nesse site e o que está nos Estados Unidos também vai conseguir solucionar o problema dele. Então, a intuição do nosso site é conseguir que os arqueólogos se comunicam e consigam ter um bom trabalho.
É bacana, eles podem ter um conhecimento também ampliado desses problemas e um acesso à informação muito mais facilitado. Só me confirma que idade tu tens?
Tenho 11 anos.
Bacana, tem futuro, quem sabe, para até trabalhar na rádio, hein? Falou super bem, Matheus. Parabéns. Vamos conversar agora aqui com a Maria Eduarda Zanunes, porque falou desse site, mas como é que está a construção desse site? Qual é o nome dele, o que você também pode nos passar, de quem pode acessar, de fato, esse site?
O nome do nosso site é ArqueoGateway. E, assim, a gente pode... No caso, o site ele pode ajudar muito também e ser usado por professores, arqueólogos, alunos, pessoas que buscam uma informação verdadeira, uma informação tipo, que venha de uma fonte confiável. E o nosso site, ele, né, a gente tem como provar que é de uma formação, que a informação vem de fontes confiáveis, porque somente quem pode publicar e colocar informações no site são arqueólogos e pessoas que têm uma autorização, principalmente só arqueólogos, porque precisa de números e para fazer o login, a gente precisa fazer um cadastro com números e algumas informações que só eles têm. E para alunos acompanharem, não precisa do login, então a pessoa pode ir lá pesquisar, procurar as informações que ela busca e até deixar um comentário, às vezes curtir a publicação ou também comentar talvez porque não gostou, para que a gente saiba tipo, como aquilo ali está sendo desenvolvido e se as pessoas acharam legal realmente o que foi postado.
Bacana, parabéns então pelo trabalho de vocês. Agora, próximas etapas, a gente fica na torcida e vamos seguir acompanhando. Quais são as datas dessas próximas etapas, puder passar para a gente, Ana Luísa?
Sim, então nós vamos para o regional, que vai ser em Porto Alegre, nos dias 10 e 11 de novembro. Vamos estar competindo. Então, dentro da competição, são quatro coisas que são avaliadas, quatro pontos que são avaliados. Então, o desafio da mesa, que a gente chama, que é com o robô. Então, eles vão desenvolver o robô, a programação, para poder fazer as missões que precisam ser feitas, que vale a pontuação. Também é avaliado o que a gente chama dos core values, que são valores fundamentais, como o trabalho em equipe, o respeito entre todas as equipes que vão estar competindo. E também tem o design do robô. Então, o porquê que eles fizeram aquele robô, como que eles fizeram, qual a estrutura, por que eles escolheram daquela forma. E daí também o projeto de inovação, que é o que eles estão desenvolvendo agora.
Bacana, parabéns então a todos mais uma vez. Obrigado aqui pela acolhida e sucesso nessas próximas etapas. Ficamos todos na torcida. Devolvendo a programação da emissora. Na tua Rádio Alvorada, oferecimento é de Zafari de Marau, Postos Marau Norte e Marau Sul e Lojas Triunfante.